Bom, gente, eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu aproveito para chamá-lo para conversar conosco. Eu me refiro ao vice-coordenador do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, Enoque Taurepang. Enoque Taurepang, bom dia.
Olá, bom dia.
Enoque, eu te agradeço muito por conversar aqui, por se dispor a dialogar aqui no nosso programa, uma entrevista importantíssima que a gente tem aqui para fazer a respeito de uma situação lamentável. O Brasil vem acompanhando, Enoque, de perto, ao longo dos últimos tempos, uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente, que se dá justamente aí no estado de Roraima, onde os indígenas da etnia Yanomami estão sendo vítimas de um verdadeiro morticínio por desnutrição grave e também por doenças curáveis, como a malária e a diarreia. Mais de 1.000 indígenas foram resgatados no, nos últimos tempos aí, em estado grave pelo governo federal, que agora está sob comando do presidente Lula e que declarou situação de emergência em saúde pública aí no território Yanomami. Após 4 anos de descaso e incentivo à barbárie pelo último presidente, o Jair Bolsonaro. As imagens do que acontece por aí, Renato, são tão chocantes e revoltantes que fica até difícil de a gente assistir. Eu, inclusive, separei um trecho de uma nota que vocês do Conselho publicaram recentemente, que eu acho que resume bem a situação dos indígenas aí em Roraima. E ela diz o seguinte: abre aspas, os rios, o maior de todos, o rio Uraricoeira, que é fonte de caça e pesca, tornou-se um verdadeiro cemitério de corpos Yanomami. Fecha aspas. Enoque, eu quero primeiro prestar minha solidariedade a vocês aí em Roraima, que vivem essa situação, em nome de toda a equipe aqui do nosso Faixa Livre, e saber como é que se chegou a um quadro tão grave como esse, Enoque, de indígenas morrendo de fome e por doenças relativamente comuns. Por favor, a palavra é sua.
Primeiramente, eu agradeço, Anderson, pelo espaço. Esse espaço aqui ele é muito importante para nós nesse momento de manter a sociedade sabida, né, e informada de tudo o que está acontecendo. Esse quadro é um quadro que a gente já vinha prevendo ele, né? Não precisava ter bola de cristal para saber que ia chegar nisso. Eu uso a palavra do xamã Davi Kopenawa, do povo Yanomami, que o povo Yanomami ele não está morrendo de fome. O que está matando o povo Yanomami é o garimpo ilegal. São esses criminosos que estão lá dentro do território. E só para enfatizar que essa catástrofe, esse genocídio, ele já vem ocorrendo há décadas. Porém, ele ganhou mais força com antes, né, da eleição do Bolsonaro e durante a eleição do Bolsonaro. Ele ganhou votos falando disso, sabe? Ele tem todos os defeitos, mas isso a gente não pode negar que ele entrou para fazer isso, sabe? Ele entrou para impulsionar essa política da barbárie. E quando ele falava que ele não ia demarcar nenhum pedaço de terra, quando ele falava que ia dar uma foiçada no pescoço da FUNAI, ele estava falando disso, que ele iria acabar com a FUNAI, que a FUNAI deixaria de ser a casa dos povos indígenas e se tornaria a casa dos empresários, dos garimpeiros, das pessoas que têm essa cobiça para dentro dos nossos territórios. Então, esse caos todo, ele veio aumentando ao longo desses 4 anos. E a gente fazia denúncia, mas as denúncias, como os órgãos governamentais está na linha de frente deles, nas coordenações, nas presidências deles, e estavam pessoas que tinham esse mesmo olhar, era mesmo que entregar o nosso nome, o nosso CPF, o nosso endereço para essas pessoas para que a gente fosse atacado. Nós passamos 4 anos sendo atacados, mudando de casa em casa para a gente poder poupar a nossa vida. E aí vem esse caos, né, na questão da saúde indígena, porque a gente não podia fazer denúncia, não tinha nenhum órgão que pudesse nos dar esse aval. O MPF, ele é um órgão que funcionou, mas ele tinha suas limitações. ele não podia atuar sozinho, é um conjunto de órgãos que faz as coisas acontecerem. Então, assim, dos povos Yanomami, essa questão se torna mais grave porque eles dependem diretamente da caça, lá não tem um mercado. A minha aldeia aqui é uma terra indígena demarcada em ilha, lá tem mercado, nós temos acesso à vila do município, nós temos acesso à própria cidade aqui, os povos indígenas Yanomami não, eles não têm esse acesso, é o peixe e a caça, é o peixe e a caça. Então, assim, a questão da saúde, falta medicamento para nós dentro das aldeias? Falta. Porém, a gente hoje tem uma possibilidade de chegar na sede do município e comprar um medicamento farmacêutico, uhum. Sabe? E eles lá não, eles não têm, são doenças muito fáceis para ser curadas nos dias atuais, mas pela falta de medicamento, pelas denúncias também que recebemos de que os medicamentos que estavam indo para eles estavam servindo para garimpeiros, isso é um crime. É um crime, o pessoal estava vendo isso acontecer no tempo da Covid, as vacinas que estavam destinadas aos Yanomamis, recebemos denúncia do DICEI Yanomami de que as vacinas estavam sendo vendidas para garimpeiros, em troca de ouro. Então é toda essa barbárie que está acontecendo. E hoje, Anderson, a gente se depara com uma realidade cruel aqui dentro do nosso estado. Todo mundo noticiando, todo mundo colocando, pautando a realidade o que está acontecendo na terra indígena Yanomami, e a sociedade roraimense ainda tem pessoas que estão com esse negócio de esquerda, de direita, esquerda, isso é uma doença, isso não vai levar a sociedade a lugar nenhum. Falam que o governo de esquerda está inventando tudo isso, trazendo indígenas da Venezuela para produzir fake news. Que mundo é esse, Anderson? Que mundo é esse? Sabe, é um absurdo que as pessoas são capazes de inventar para defender uma pessoa. É lamentável, sabe? Assim, a gente fica chocado com tudo isso.
É uma situação absolutamente lamentável, Enoque, que se dá, como você muito bem colocou, a partir de um projeto político que se deu no país ao longo dos últimos 4 anos, liderado por essa figura chamada Jair Messias Bolsonaro. Agora, Enoque, essa questão do garimpo ilegal nos territórios Yanomami não é um fenômeno recente. Desde os anos de 1970, os indígenas convivem com essa realidade de invasão de suas terras por gente que deseja apenas obter lucro pela exploração, principalmente do ouro e da cassiterita. Qual foi o momento que vocês perceberam, Enoque, que a situação estava começando a sair do controle, digamos assim? Foi mesmo durante esse último governo Bolsonaro ou o cenário ele vem se complicando já há mais tempo?
Foi durante esse governo, quando a gente viu que eles estavam enfrentando o exército, as forças policiais, quando a gente viu, a gente recebeu notícias de que eles enfrentaram o exército, quando o exército foi fazer uma operação, a gente viu que as coisas tinham fugido do controle, a gente viu que a gente não tinha força o suficiente para combater lá os parentes. Até porque, Anderson, não é só empresários, não só é o garimpeiro que está lá. É os ex-políticos, é os políticos em mandato, são essas pessoas que sustentam o garimpo lá dentro. Nós fomos fazer uma vistoria lá em um convite que eles fizeram há um ano e pouco atrás, e as pessoas que a gente mandou para fazer essa vistoria, eles relatam que 16 helicópteros, a 20 helicópteros durante o dia indo e voltando na área Yanomami, passando por cima das aldeias. Então, assim, não são pessoas assim que... Não são pessoas que têm um pouquinho de dinheiro. É muito dinheiro que está envolvido nisso. É muito agente do Estado brasileiro que está envolvida nisso. O nosso medo, Anderson, com todas essas denúncias, com o inquérito que a Polícia Federal fez agora, o nosso medo é do engavetamento. O nosso medo é das negociações que acontecem nos porões, sabe? A decisão de acabar ou de minimizar o garimpo dentro da terra indígena Yanomami, ela vai se dar nos porões de Brasília. ela não vai, quem vai acabar esse garimpo não vai ser a Polícia Federal, não vai ser a Força Nacional, não vai ser o Exército aqui dentro da terra indígena Yanomami. Vai ser dentro dos porões de Brasília que vai ser decidida a nossa vida. E assim, a gente precisa muito, muito, e principalmente de uma... De reportagens em loco, sabe? Porque tem muita coisa acontecendo. O que aparece aqui ainda é muito pouco. É muito pouco o que aparece. Das pessoas que estão morrendo, é até complicado falar desse assunto, mas das facções que estão lá dentro já do garimpo. O próprio parente, o Weber Tatpeba, que assumiu a CESAI agora, ele foi lá, ele foi com o exército, com todo o amparato do Estado brasileiro, mas mesmo assim ele se sentiu coagido, porque ele mesmo fala na entrevista dele que o garimpeiro está lá, ele não se importa se o Estado está lá dentro ou não. Para eles é tudo normal, eles estão ali desafiando, eles estão... Então a coisa está muito séria mesmo. Quando as pessoas falam, mas é pai de família que está trabalhando lá. Não, Anderson, não é. São criminosos. A minha própria terra indígena, que é uma terra indígena de 50 mil e 18 hectares, eu enfrentei o ano retrasado garimpeiros lá. Eles falam assim, não, a gente vai porque a gente entra porque as lideranças elas autorizam, a gente só entra porque autoriza, não é isso que acontece. Eu sofri ameaça quando eu disse não ao garimpo. Eles acharam a minha casa, a casa da minha mãe, que nós temos na cidade, colocaram pessoas vigiando lá, tive que mudar de casa. Então é um absurdo quando você não aceita, eles vêm realmente para te matar, para te calar, te proibir de entrar dentro da tua própria terra indígena, dentro da tua própria casa. É isso que acontece. E assim, quando a gente se coloca para fazer essas denúncias, para falar com vocês, a gente está colocando a nossa cabeça premium, sabe? E o que a gente quer é viver em paz, a gente quer uma floresta em pé. Quando a gente fala assim, a gente quer viver em paz, a gente quer contribuir para um Estado de fato forte, sabe? A gente quer contribuir de alguma forma com a nossa cultura, com uma floresta protegida, com uma floresta em pé, e dessa forma a gente sabe que no primeiro mundo isso vale muito mais que ouro, sabe? O Brasil, ele tem um potencial imenso, ele não precisa ser uma terra escavada. A gente não precisa destruir a natureza para dizer que é forte. Ela nos faz forte, a natureza. Então, assim, a gente precisa, a gente está unindo forças. Quando o Conselho Indígena de Roraima, junto com as organizações dos povos Yanomami, se juntou, quando a gente viu que, de fato, as crianças estavam morrendo, a gente começou a criar uma força-tarefa para levar alimentos para lá. Uhum. E aí as comunidades que fazem parte da base do SI são 261 comunidades. A gente aqui em Roraima, a gente é as comunidades Lavrado, que a gente chama, e de Serras, a gente tem a questão da cultura da pecuária, né? Que aqui o nosso estado, ele é um estado, vamos dizer, de savana, para o conhecimento de vocês, é mais lavrado, a gente não precisa desmatar para criar o gado. Então essas comunidades se juntaram para doar carne para os parentes Yanomami, para vender gado, para a gente juntar dinheiro. Então, assim, começou disso. E hoje a força-tarefa ela só vem aumentando, mas não basta só dar alimentos. Não basta só dar alimentos. Precisa-se de uma política mais permanente ali dentro.
Não, sem dúvida que é muito importante que haja políticas públicas permanentes em defesa dos povos Yanomami ou Enoque. Mas eu queria te perguntar a respeito do seguinte... Qual é a principal necessidade hoje dos Yanomami nessa situação que está colocada aqui no nosso país? Quais as principais demandas dos indígenas Yanomami nesse momento? O que é que vocês colocam aí como fundamental nesse momento? Quais são as principais demandas dos Yanomami nessa situação grave que tem sido atravessada ao longo dos últimos tempos?
Pelo que eu vejo, Anderson, até assim, eu estava até falando, daqui a pouco eu vou ter... Nós vamos se reunir com algumas lideranças Yanomami, porque eu sou do povo Taurepang, E a gente sempre lutou com essa questão de Taurepang fala por Taurepang, eu não preciso que ninguém fale por mim. Yanomami fala por Yanomami, Makuxi fala por Makuxi. Mas pela vivência que a gente tem, é o que eu vejo. O objetivo hoje é a desintrusão, é tirar esses garimpeiros de lá. Porque não adianta dar alimento, não adianta levar água, se ainda esses criminosos estiverem lá. Tirando isso, tirando todo esse pessoal, toda essa criminalidade que está acontecendo lá, aí sim a gente está pronto para fazer os próximos passos. A questão do alimento, a questão da água, a questão da saúde. Então, primeiro a desintrusão. Primeiro a gente tem que ter. É como você chegar na sua casa e ter a sua casa livre para você. É saber o que vai fazer primeiramente, se você vai fazer o alimento para você, se você estiver doente, se você vai procurar primeiro o seu medicamento, ou se você vai limpar o seu quintal. Primeiro você tem que organizar a sua casa, para depois vir as próximas atividades.
Sem dúvida alguma. É fundamental que esses exploradores, esses garimpeiros, sejam retirados dos territórios Yanomami. Eu acho que, acima de tudo, é a principal demanda para esse momento. Agora, você falou a respeito de denúncias que vocês vêm fazendo já há algum tempo desse cenário grave. A partir dessas denúncias, quais ações foram implementadas, Enoque, por órgãos como a FUNAI, tanto para prestar assistência aos indígenas que sofriam de doenças e de fome, como também para expulsar esses invasores dos territórios? Houve alguma iniciativa da FUNAI e de outros órgãos aí do Estado nesse sentido?
Houve mais uma reação muito fake, muito mentirosa, sabe? As pessoas que estavam lá estavam só para um faz de conta. A Força Nacional, na entrada da terra indígena, que deixava garimpeiro passar, o Exército também, que deixava tudo isso acontecer. Então, as ações que foram feitas foram foram bombas de fumaça, só para encobrir o que estava acontecendo, como conseguiram encobrir. Eu creio que se o próprio governo tivesse sido reeleito, ainda essas bombas de fumaça ainda estariam sob a floresta dos povos Yanomami. Ele sabia muito bem usar, calar as mídias, aquelas que se atrevessem a denunciar, você sabe muito bem o que sofreriam, sabe? Não apenas pelo governo, mas também por boa parte da sociedade, porque há bem pouco tempo atrás, Anderson, a gente deixou de viver esse terror. Você colocava um posicionamento nas redes sociais e vinha uma enxurrada, é vagabundo, é esquerdista, é mentiroso, sabe? Você ficava doente com tudo aquilo ali, você falando a verdade, mas parece que aquilo ali era pior do que um tapa para essas pessoas, sabe? Então, assim, todas as ações que foram feitas foram ações para encobrir todo esse pessoal, todas essas crianças, sabe, que morreram. E aí eu gostaria de enfatizar muito bem aqui, Anderson, que essas pessoas que ajudaram a fazer essa cortina de fumaça para encobrir a morte dos parentes Yanomami, eles têm sangue nas suas mãos. Eles têm sangue e são tão responsáveis quanto o governo genocida que fez isso com os nossos parentes.
Não tenha dúvida, Enoque, que essa tua declaração é muito importante. Toda essa turma tem sangue nas mãos e precisa ser culpada pelo que está acontecendo aí em Roraima, em relação aos povos Yanomami. É tudo muito lamentável. Agora, Enoque, ontem, como você muito bem citou, a Polícia Federal instaurou um inquérito aí para apurar a possibilidade de cometimento de crimes de genocídio e omissão de socorro aos Yanomamis, após um pedido enviado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino. Há juristas que entendem que foi sim cometido um crime de genocídio pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo anterior, por eles terem incentivado o garimpo ilegal na região e também por não terem prestado auxílio, assistência, no que se refere à saúde dos Yanomami. Foi nesse sentido, inclusive, o ofício encaminhado pelo ministro APF. Aliás, o ex-presidente visitou a terra Raposa Serra do Sol em 26 de outubro do ano de 2021 para apoiar garimpeiros invasores daquela região. Eu queria ouvir de você, Enoque, que vive essa realidade de uma, muito mais proximidade do que nós, a respeito das responsabilidades do Jair Bolsonaro nessa tragédia humana que nós temos hoje em território Yanomami. Vocês consideram o ex-capitão autor de um genocídio em terras indígenas?
Com toda certeza, com toda certeza. Quando ele fecha as portas para falar com a sociedade, com defensores de direitos, e com nós que somos lideranças das terras indígenas, e por outro lado abre a porta para pastores, né, que são, recebem ofertas em barra de ouro, né, não temos que esquecer disso, quando abre a portas para uma pequena minoria de indígenas que são a favor dessa questão do garimpo, quando ele abre a porta para empresários e para ex-políticos, para políticos, para defender e para produzir lives dizendo que esse era o melhor caminho para se fortalecer, para valorizar os nossos indígenas, né? É assim que ele gostava de falar, os nossos irmãos indígenas. Quando ele falava isso, diretamente ele vinha contra Enoque Taurepang, ele vinha contra David Kopenawa, ele colocava a gente como bandido, ele colocava a gente como criminoso, sabe? A gente se sentia acuado, sabe? Porque tinha pessoas aqui, Anderson, em Roraima a situação é crítica, é caótica, porque 76% do Estado foi Bolsonaro. Uhum. Você vê hoje, um dia desse, eu fui na farmácia, eu nem fui lá, quando o presidente Lula veio visitar os parentes Yanomami aqui, eu nem fui lá, mas eu passei na farmácia, que eu costumo passar sempre, o atendente lá, ríspido, sabe, falou, e aí, você foi ver o teu presidente? Sim. Sabe? Com ódio, sabe? Eu fiquei assim meio que abobalhado, sem saber o que fazer, sabe? Então, assim, ele tem culpa assim nisso, por ele ter falado a palavra de um chefe de Estado vale muito. Não tem como não responsabilizar essa pessoa, sabe? O que eu estou falando aqui, Anderson, eu tenho responsabilidade em tudo que eu falo. E eu sou apenas um indígena que faço parte de uma coordenação de uma organização. Mas, mesmo assim, eu tenho humildade de assumir o que eu falo. Uhum. De tal e igual forma, a pessoa que assume um Estado, também ele tem a responsabilidade triplicada por vidas. Eu costumo sempre dizer, Anderson, as pessoas elas não são obrigadas a nos amar, a nos gostar. Mas tem que haver respeito. Tá, e um claro. Estado democrático tem que haver respeito.
Enoque, desculpa até te interromper, porque está claro que tudo isso tem o dedo do Jair Bolsonaro. Todo esse horror que a gente vê tem uma ação efetiva do ex-presidente da República a partir desses discursos dele, desse apoio do Jair Bolsonaro, em especial ao garimpo no nosso país, em especial nas terras de Yanomami, as terras indígenas, é o que a gente observou ao longo dos últimos tempos. Agora, Enoque, uma situação que muito pouca gente tem citado é a relação das Forças Armadas, que estão no centro do debate político do país nesses últimos tempos, com os indígenas e Yanomami. Porque em 1995, ou seja, quase 30 anos atrás, foi publicado pela Biblioteca do Exército um livro escrito pelo coronel Carlos Alberto Lima Mena Barreto, onde ele dizia, sem qualquer tipo de evidência, Enoque, que a existência dos Yanomami não passava de uma farsa. Nessa obra, ele defendia a tese de que haveria um conluio entre ONGs e forças estrangeiras para separar do Brasil o território indígena, abre aspas, cedê-lo aos fictícios Yanomamis e preparar a dominação futura da Amazônia para a posterior criação de países indígenas independentes sob a tutela das Nações Unidas, fecha aspas. Ou seja, há um temor, ou havia um temor, de que entre os militares do Exército, de que as terras indígenas se tornassem independentes do Brasil. É um negócio tão absurdo que eu não sei nem o que dizer a respeito disso, Enoque. Mas eu queria saber de você, como é que é a relação dos Yanomami, dos indígenas, com os militares no nosso país, se elas existem de fato? As Forças Armadas até hoje questionam a existência dos Yanomami. Conta aqui para a gente, por favor, Enoque.
O Exército, ele, principalmente nesse... Porque quando, assim, a tua essência, Anderson, sabe? Quem você é de fato, sabe? Em dado momento, tu vai deixar a tua essência sair. Tu vai deixar transparecer de fato quem você é. Isso serve para todo mundo, para todas as pessoas. E nesse governo Bolsonaro, sinceramente, eu vi uma face do Exército Brasileiro, uma face fascista, sabe? Uma face que, horrenda, eu não vi nada de mão amiga, sabe? Eles não estavam dando a mínima se estava morrendo ou não, e eles têm todos esses dados, Anderson. Essa questão do Mena Barreto, quando ele fala... que não, que era fake, que estava inventando. Será que é mentira também essas fotos que estão aparecendo, essas filmagens dos parentes Yanomami? Será que isso... Da onde que tá vindo essa? Será que se é alguma produção científica produzida em Hollywood para divertir gringo? Será que isso tudo é uma ficção científica? Todo dia um capítulo sendo inventado e colocado nas redes sociais? Sabe, assim, para nós, eu não digo mais como povo Yanomami, mas para nós, quanto povos indígenas. A gente respeita, sim, o Exército, claro, a gente tem todo o respeito, é uma força, e aqui jamais eu estou para disseminar ódio contra o Exército, porque lá também tem pessoas que, de fato, levam esse trabalho a sério. Então, a gente não precisa colocar todo mundo no mesmo saco. Uhum. Mas, assim, para nós, para a retomada da terra indígena Raposa Serra do Sal, houve muito a utilização deles. E a gente não tem essa vivência pacífica. Aqui em Roraima, não. A gente respeita, mas eles só atuam, assim... em harmonia com a gente, quando a gente tem o nosso aval. Porque do jeito que eles atuavam antes, de chegar e impor, de mudar a comunidade de lugar, isso a gente não aceita mais. Então, assim, a nossa convivência, ela é respeitosa, vamos dizer assim. Uhum. Enquanto haver respeito, nós iremos respeitar. E o que a gente cobra deles... seja eles com posicionamento esquerdista ou da direita, seja qual posicionamento qual eles tiverem, a gente quer só que eles cumpram o dever que eles têm quanto instituição, que eles nos ajudem. Só isso que a gente quer, sabe? Então, assim, a situação do Exército, ele foi massa de manobra também nesse governo. Eles serviram para encobrir muita coisa dentro da terra indígena Yanomami.
O que vocês cobram, acima de tudo, é o respeito aos direitos e à soberania dos indígenas do nosso país, algo que é colocado em Constituição. Vocês precisam ser respeitados acima de tudo, é um direito de vocês, e eu acho que a gente precisa, acima de tudo, Enoque, nesse momento, defender esse direito, colocar a questão indígena no topo das prioridades do nosso país. A gente espera que, acima de tudo, esse governo que se iniciou no último dia 1º, ele trate a questão indígena da maneira devida. A gente teve aí a criação do Ministério dos Povos Indígenas, dos Povos Originários, na verdade, que vai ficar sob comando da Sônia Guajajara, está sob comando dela, e a gente espera que haja, de fato, uma ação do governo federal na defesa dos povos indígenas, e que esse caso aí, esse episódio do Yanomami, se resolva o mais rápido possível, para que vocês tenham respeito e acima de tudo, para que vocês tenham a possibilidade de viver em paz. É o que a gente precisa, com respeito, que esses garimpeiros, todos esses exploradores de terra sejam expulsos dessas regiões afastadas do nosso país, do território Yanomami e de outras tribos aqui no Brasil, porque essa situação não se resume aos Yanomami, lamentavelmente isso acontece em muitos outros territórios indígenas, esse avanço dos exploradores dessas terras, e a gente, acima de tudo, acredita e espera que o governo federal tome uma iniciativa, a justiça se coloque nesse momento para dar a vocês a soberania e o direito que vocês precisam ter. Enoque, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez, eu quero deixar a nossa solidariedade de toda a equipe do Faixa Livre a vocês, indígenas aí de Roraima, que atravessam essa situação lamentável, triste, e que nos deixa num quadro aí de horror nesses últimos tempos. As cenas são absolutamente terríveis, e a gente espera que isso mude aí ao longo desse próximo período, que os Yanomami tenham direito à alimentação e que, acima de tudo, seus territórios sejam respeitados. Mais uma vez, Enoque, nossa solidariedade e o agradecimento pela tua importante entrevista aqui no dia de hoje, Enoque.
Tá ok, Anderson, eu agradeço. Desde já também eu agradeço à sociedade em geral, que tem contribuído com toda ajuda, é muito bem-vinda nesse momento e a gente se reerguer junto com os parentes Yanomami. Então, assim, eu agradeço a todas as entidades, pessoas que estão contribuindo com água, com medicamento, com alimento e até com mensagens também, né, Anderson? Isso é muito importante. Você entrar nas redes sociais, ver publicações de apoio aos parentes Yanomami, publicações de ajuda. O que a gente precisa agora é de ajuda e não de julgamentos, de mensagens positivas. É isso que eu peço. Quanto liderança, é isso que eu peço. Que as pessoas, a gente não vá para esse lado do ódio. Eu estou falando, isso me dói, Anderson, sabe? Eu gostaria de falar muitas coisas, mas eu, quanto pessoa, eu, quanto liderança, eu que luto para viver bem, para ter um bem viver, eu tenho a obrigação de dizer que mensagens de ódio não vão levar a lugar nenhum. O que a gente precisa é só de mensagens de apoio e mensagens positivas de que a gente vai superar junto. Nós somos uma nação, nós somos a nação brasileira. Nós somos, Anderson, a nação diferenciada do mundo. Nós somos. Sabe, quando eu coloco nós, eu coloco indígena, quilombola, os caraiuá, que são os brancos, né? Nós somos. Vamos fazer essa unidade acontecer. Então, meu muito obrigado, meu irmão, e a gente segue firme e forte na luta.
Eu que agradeço, Enoque, pela entrevista. Unidade, acima de tudo, é o que a gente precisa nesse momento. Um abraço para você, Enoque. Até a próxima.
Até a próxima.
Conversamos aqui com Enoque Taurepang. O Enoque, que é vice-coordenador do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, e que trouxe aí para a gente um pouco desse quadro lamentável, gravíssimo, que temos lá no território Yanomami nos últimos tempos: desnutrição, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de doenças curáveis. É uma situação lamentável e que a gente observou que isso tudo foi alimentado por essa gestão genocida do Jair Bolsonaro no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.